Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Alô, boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas, estamos começando mais um Cutucada. Se você nos ouve pelo Spotify, está nos assistindo no YouTube, boa tarde, bom dia, boa noite, já sabe, senta aquele like, compartilha com os amigos para engajar as colegas. A gente promete, a gente cumpre, há exatos 3 meses prometemos que traríamos João Acuio aqui novamente, e aqui ele está. Boa tarde, João.
Boa tarde, Michelle.
Muito bem-vindo. Como você chega hoje?
Eu estou um pouco agitado.
É?
Com a movimentação celeste, muitos eclipses, muito Mercúrio.
Mercúrio retrógrado.
Para frente, para trás, para o lado. Né?
Uhum.
Mas estou ótimo, obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouco.
Vamos falar sobre os próximos 3 meses, mas antes eu quero falar do momento atual. Segunda-feira, dei risada em meio a tanto caos que eu via na internet, redes sociais especificamente, do fim do mundo, estamos entrando no fim, é o fim, meu Deus, vão voltar os alquimistas, vão voltar, vai ter o juízo final, e João Acuio diz... Virem menos. Foi perfeito. Uma dose de realidade para nós. Queria que você falasse um pouco desse momento.
Você sabe que esse apocalipse...
Eclipse.
Apocalipse do eclipse. Apocalipso.
Apocalipse.
Ele acontece 4 vezes ao ano, né?
Uh-huh.
Então, 4 vezes ao ano a gente entra nesse vórtice... nesse algoritmo do pânico.
Sim.
Né? Então aí aconteceu isso semana passada e passou, né, Michelle? Passou.
Não sei.
Não?
Vai que...
Porque aí você sabe que eu recebo de mensagem nesses momentos. E você sabe que os eclipses, eles ocorrem assim, né? Você, quem está nos ouvindo... acontece um eclipse lunar, por exemplo, uhum. Aí 15 dias depois tem um solar.
Sempre, né? É assim.
Sempre assim. Ou acontece um solar, 15 dias depois tem um lunar. Então, aquelas 2 semanas é o entre eclipses,
uhum.
Né? E é isso. Então, assim, acho que tem uma coisa importante nisso... Que tem algumas questões nisso. Primeiro, o eclipse, ele é um fenômeno da natureza, né? Ele é um momento que apaga a luz ou apaga o sol. Pronto. Na astrologia a gente chama a lua e o sol de luminares.
Uhum.
Então, se é um fenômeno da natureza, é porque precisa apagar a luz, né? Então você fica, ou senão você fica que nem aquele cara do Laranja Mecânica,
uh-huh.
Sabe? Que fica com aqueles olhos ali assim, aquele, né? Coloca umas coisas nos olhos, uh-huh. E ele não consegue piscar. Então, quando tem um eclipse, é isso. A Lua, que é o olho esquerdo, e o Sol, que é o olho direito do, uh-huh, mundo, e também tem uma correspondência aos nossos olhos, é como se ele piscasse, baixasse um pouco, descansasse os olhos, né? Então, primeiro é isso, de entender que isso é um fenômeno da natureza e, portanto, tem que ser compreendido assim.
Uhum.
O segundo é que o eclipse, minha gente, ele só tem efeito aonde cai a sombra dele. Então, aonde...
Suspeito esse caos todo, né, por onde ele caiu.
Isso, pois é. Aí o mundo inteiro fica em eclipse. E as pessoas entram nesse vórtice, nesse pânico, entendeu? E só que o eclipse do Sol, por exemplo, caiu aonde? Caiu no México, caiu nos Estados Unidos, no Canadá.
Uhum.
E esse eclipse, então, vai ter efeitos ali para os nativos desses países e para o governo, né, e tal. Então, no Brasil não foi visto o eclipse do Sol.
Uhum.
Então, aqui a gente não... O efeito, ele é irrisório. O efeito de apagar a luz. Tem outras coisas, mas... desse fenômeno que aconteceu esses dias. Mas do eclipse, não. A gente vai ter dois eclipses seguintes, já que a galera gosta de pirar.
Uhum.
Então, elas podem colocar na agenda delas, inclusive essa data, né? Você pega lá o lunário da Saturnália...
e marca.
Já marca a piração, entendeu? Porque tem que ter organização, sério. Certo?
Sim.
Aí você já organiza onde que você vai parar ali, vai fazer nada da vida.
Uhum.
Que é quando mesmo? Deixa eu ver aqui. 17 de setembro e 2 de outubro.
Olha, 2 de outubro.
Ah, opa, o que é que tem 2 de outubro?
É eleição.
Ah, eleição, 2 de outubro?
Ah, tá perto ali, né?
Ah, muito bem, parabéns para o Brasil. Marcou uma eleição no dia do eclipse.
Não sei se é no dia 2, mas tá ali.
É por ali, né? Uhum. É, exatamente, vai ser perto de um eclipse. Só que o eclipse do Sol vai ser visto no sul da América. Então, a Argentina, por exemplo, ele vai presenciar o fenômeno.
Uhum.
Vai acontecer no grau 10 de Libra.
Uhum.
E o eclipse de setembro vai acontecer em Peixes. Mas o eclipse de setembro, sim, esse o Brasil vai ver. O Brasil, vários lugares do mundo.
Esse último lunar, a gente não conseguia ver também?
O lunar também deu para ver, isso.
Eu achei que dava.
Agora, em alguns lugares do Brasil dava para ver.
Uma coisa interessante que você falou nesse pirimenos, que eu achei interessante.
Pirimenos!
Que é do quando apaga essa luz natural da Terra, né? Que outras luzes se acendem, né?
Isso.
As nossas luzes, assim, né?
Isso, exatamente.
E aí, talvez... Aí eu queria te perguntar, esse eclipse interferiu de alguma forma... Pode ter interferido em mapas diversos de indivíduos, mesmo não sendo aqui no Brasil?
Então, essa é uma discussão que tem 4 mil anos na astrologia.
Adoro.
Tá? Então, tem uma abordagem que vai tomar o eclipse, a importância do eclipse se ele foi observado,
tá.
Se ele foi visto. Então, se você nasceu nos Estados Unidos, no Canadá, no México... Então você tem um mapa astrológico a partir daquele ponto. E se você tem neste mapa o grau que foi eclipsado, quer dizer, o Sol ou um planeta, aí você teria, aí teria efeitos evidentes.
Uhum.
No grau 19 de Áries, uhum. Né? E aí, por exemplo, se o Sol no seu mapa, você nasceu no México, nos Estados Unidos ou no Canadá, e esse só governa a décima casa, esse é um indício que você vai mudar de trabalho.
Uhum.
Chegou o momento de apagar a luz e ir para outro lugar, uhum. Entendeu? E acender a luz em outro lugar. Então, ele é muito específico. Quando você considera a sombra, você está considerando de que o eclipse é uma coisa mais rara,
uhum.
Do que acontecer 4 vezes ao ano para todo mundo e todo mundo pirando, uhum. Nas redes sociais.
É um ótimo momento realmente para acender essa luz interna que você mencionou, né?
E quando a gente... Há outra discussão que você está perguntando, Michele, é se mesmo que a gente... Se a gente tiver algum ponto no mapa... Naquele ponto, mas não foi observado o eclipse, há quem diga que o eclipse ocorreu também, mas ele ocorreu de forma muito fraca.
Entendi. Tá? Eles então, por si só não é um grande fator de transformação.
Exato. Ele vai ter um efeito menor. Tá? Você uhum. Sabe que o Carlos Drummond de Andrade nasceu no eclipse.
Ah, não sabia.
Mas no eclipse, quando ele nasceu, não era visto, né? Em Minas Gerais, uhum. Em Itabira. Mas era vista na Europa, onde o metal de Itabira, onde o ferro de Itabira, que é o lugar que ele canta nos poemas dele, foi levado, né? Então esse tipo de coisa dá pra gente pensar. Mas ele mesmo, não, no mapa dele, a gente não poderia considerar um... Porque quando acontece um eclipse, aconteceu um fenômeno decisivo na vida da pessoa. Se acontece num grau do mapa, que é o mesmo grau do eclipse, e é no mesmo lugar onde a pessoa nasceu, sim, aí você tem um fenômeno de mudanças bem... severas ali, né?
Legal. Agora eu quero uma opinião não só do astrólogo, tá? Mas da pessoa, João, que é aí um curioso, estudioso, que é o seguinte: existe um pânico em torno agora da astrologia, o astropânico, como você bem colocou, que estamos passando pelo... O dia 8 foi o último dia da escuridão apocalíptica, né?
Sim, que acabou. Primeiro agora foi só em setembro, gente.
Que o primeiro foi lá no dia 25 de março, no primeiro eclipse, dia 1º de abril, que entrou Mercúrio retrógrado, e no dia 8 era o terceiro dia da escuridão.
Você tá sabendo das efemérides, hein?
Eu tô acompanhando.
Porra, muito bem.
E aí, diz que esses foram os três dias da escuridão apocalíptica. Uhum. E aí, junto com isso, teve um negócio em torno do eclipse, de NASA lançando sondas, acelerador de partículas sendo ligado. Por que que você acha que está nesse frisson nesse momento, assim? Qual é o teu palpite?
Meu palpite é o seguinte: este ano, há 3 meses atrás, eu comentei brevemente com você sobre que haveriam 3 conjunções no signo de fogo. 3 conjunções de Mercúrio, lembra disso? 3 conjunções de Mercúrio em signos de fogo, portanto, seria um ano de muita aceleração.
Uhum.
De muita inquietude.
Sim.
Né? Porque estaria sendo movido, então, Mercúrio, aquele que tem asas nos pés, que já é inquieto,
uhum,
por natureza, ele estaria em signos de fogo. E começando os seus ciclos em signos de fogo. O ciclo de Mercúrio tem 4 meses. Então, o primeiro ciclo de Mercúrio começa agora. Dia 25. É 25 de abril, quando é?
O fim do Mercúrio retrógrado.
Isso.
Exatamente.
Aqui, ele sai em posição heliacal. Isso significa que se você acordar cedinho, assim, onde é o sol nascendo, um pouco antes do sol nascer, você vai ver um planeta brilhando, nascendo primeiro que o Sol. Isso chama-se nascente heliacal. E esse planeta, então, ele está dizendo: eu vou abrir o dia. Ele toma uma função solar, ele vai conduzir o período, vamos dizer. Então, Mercúrio vai fazer isso no signo de fogo. Uhum. Signo de Áries agora, depois lá em agosto em Leão.
Uhum.
E depois no fim do ano em Sagitário.
Entendi.
Então a velocidade é isso, a galera tá achando que tá rápido. É que Áries é mais rápido desses todos aí, né? Então talvez o Mercúrio em Leão dê uma estabilizada.
Uhum. E daí,
então,
nesse
isso.
fogo, você acha que o caos se
o caos, reina. Claro, com certeza. Porque o fogo é uma coisa indomável, né?
Uhum.
É algo inquieto, a gente fica inquieto, as pessoas ficam inquietas, todo mundo quer resolver a vida delas no Mercúrio.
Uhum.
Então, assim, a velocidade começa a acontecer, a gente quer tudo para ontem, sabe, isso é natural mesmo.
Nossa, mas a galera anda ansiosa para que acabe tudo, pelo jeito
Pois é que no, também não adianta as pessoas ficarem ansiosas se elas não sabem para onde elas vão.
Exato.
Não adianta. Primeiro você precisa determinar para qual direção você quer caminhar, né? E isso com tudo, né? Governos, empresas, enfim, toda a área da vida. é, a gente precisa determinar a direção daquilo.
Uhum.
Nesses momentos que Mercúrio está retrógrado, aí, aí vem dois eclipses, uhum, para acrescentar a NASA com seus...
com as sondas espaciais.
Uhum. Aí é claro que isso se torna vertiginoso, né?
Sim.
É,
e daí esse movimento que a gente tem no céu agora, hoje, dia 11, ele potencializa, com essas informações, esse caos interno, esse pânico, entre aspas.
É, eu acho assim, eu acho que a gente tem uma cultura do pânico, né?
Uhum.
É, eu acho que às vezes a gente atribui, a gente dá na conta de Mercúrio, que a gente coloca a culpa onde, né? No céu, né?
Uhum, e tal. Mais fácil.
Mas a gente coloca uma parte dessa, uhum, dessa cultura do pânico, que quer que assim seja,
uhum,
né? É, que isso lucra, isso gera likes, isso gera compartilhamento, uhum, essas paixões do sofrimento, vamos dizer assim, né? É, mas é claro que esse é um movimento, essa inquietude, ela é esperada.
Uhum.
Mas ninguém precisa. Eu acho que o que eu sigo um perfil, eu não vou lembrar o nome agora, mas é um perfil que fala de coisas ligadas a consciência corporal.
Uhum.
Né? O que as pessoas vão precisar fazer? Vão precisar colocar o pé no chão,
aterrar,
respirar um pouco, né? Ter mais esse tipo de hábito, porque vai ser demandado uma resposta com muito mais frequência e rapidez, né? E a gente não consegue viver assim, né?
Uhum.
A gente precisa de calma, né? A gente precisa de se aquietar um pouco, né?
Sim.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho